Olá, Malta, tudo bem? Começando mais um episódio aqui do Papo de Bola. O Papo de Bola é um podcast exclusivo do Bola na Rede. E aqui tratamos sobre o futebol sul-americano. Meu nome é César Marim, que estarei na apresentação desse episódio, que hoje temos como convidado o grande Luiz Teixeira. Tudo bom, Luiz?
Olá, César, tudo bem? Olá a todos que nos estão a ouvir.
Primeira vez conosco, né?
É, exato, exato. Já havia participado noutros podcasts da Bola na Rede, mas contigo é a primeira vez e espero que seja do agrado de todos.
Enfim, vamos gostar, agradecendo já a sua presença, ter aceitado o nosso convite e também que, quem sabe, é o primeiro episódio de muitos ainda pela frente. Vamos
Esperemos que
falar
sim.
hoje, sim, com certeza será, Luiz. Vamos falar hoje sobre, lógico, futebol sul-americano, mais especificamente sobre o futebol brasileiro e mais especificamente ainda sobre um português. Luiz Castro, Luiz Castro, essa semana que se passou, deixou o Botafogo na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, a melhor defesa do Brasileirão, em 12 jornadas, 10 vitórias, algo assim incrível. Mas ele deixou esse projeto do Botafogo e foi para o mundo árabe, e agora vai para a Liga das Arábias, por assim dizer. Mas como você recebeu isso, Luiz? Como aí em Portugal recebeu essa notícia do Luiz Castro deixando o Botafogo, indo para o mundo árabe?
Acima de tudo, eu acho que nós temos que fazer uma análise ao contexto do treinador, à idade, ou à altura da carreira em que ele se encontra e também ao momento. E se reunirmos todos esses elementos, creio que começará a fazer mais sentido esta mudança para o mercado árabe. Estamos a falar de um treinador de 61 anos, que ficou conhecido para o mundo do futebol a quando da sua passagem pela equipa secundária do Porto, o Porto B, em que foi campeão da Segunda Liga Portuguesa. Desde então, começou a crescer passo a passo na sua carreira, desde passagens por o Chaves, o Rio Ave, o Vitória Sport Clube, até chegar ao campeonato ucraniano, onde foi campeão e também depois acabou por rumar ao Qatar numa breve passagem. Chegando ao Botafogo, encontrou uma equipa que era um histórico que havia caído para a Série B, conseguiu o retorno e posteriormente também foi muito incisivo na melhoria das instalações do clube, foi muito incisivo também num dos problemas, não só do Botafogo, mas do futebol brasileiro, que é a transição defensiva, e não é à toa que existe este registro defensivo do Botafogo e do Luís Castro. Portanto, acho que se reunirmos todos os elementos e olhando aos 61 anos de idade de Luís Castro, claro que ele irá querer, tal como um jogador em final de carreira, um último grande contrato na sua carreira. E não será no Brasil que irá conseguir, dificilmente será na Europa por conta da concorrência forte que existe. Então teve que rumar para um mercado secundário que paga muito bem e que poderá então finalizar a sua carreira de uma forma mais abonada em termos financeiros.
É, mas é uma pena, né? Ele ter largado o projeto assim do Botafogo nessa altura da época, no metade da época, porque não é só ele que sai, né? Sai toda a sua comissão técnica, sai. Então, assim, o Botafogo realmente agora já apresentou no último sábado o Cláudio Caçapa, o ex-central Cláudio Caçapa, ex-Atlético Mineiro, ex-Lyon, como técnico interino do Botafogo. Até estou especulando alguns nomes, como também do português Bruno Lage, que foi sondado pelo Atlético Mineiro antes do Atlético Mineiro acertar com o Luiz Felipe Scolari. Mas é uma pena ele ter deixado o Botafogo agora na metade da época, porque para o clube, é lógico, causa um prejuízo.
Claro, claro, não, claro que sim, e acima de tudo, Luís Castro, antes de sair numa das últimas coletivas de imprensa, fez um reparo curioso. Ele próprio diz que não é a sua identidade de jogo que sai, a identidade de jogo pode ficar e pode ser aproveitada, os ensinamentos ficam. Portanto, depende quem seguir o seu trabalho, se irá continuar o trajeto que o Luís Castro desenvolveu para a equipa ou se irá começar com novos automatismos de jogo. Agora, o trabalho do Luís Castro está feito. Se realmente poderia ter finalizado a temporada, claro que sim, e de facto que o Botafogo, mesmo que não fosse campeão brasileiro, pelo rumo que o campeonato estava a seguir, de certo que acabaria nas posições cimeiras da tabela classificativa. Ainda assim, também temos que compreender o lado humano do treinador, e hoje em dia, cada vez mais, o treinador também pensa no fator familiar e no fator financeiro, que é muito importante. Infelizmente, nem nós, cá em Portugal, nem no Brasil, temos condições para pagar aquilo que a Arábia Saudita paga hoje em dia, e cada vez mais isto irá acontecer, infelizmente.
É, assim, rasgar o dinheiro dos outros é fácil, né, Luiz? Então, falar com você, ah, não, eu não aceitaria, é fácil, né? Então, exato, depende quando você receber essa proposta mesmo, como a proposta que ele recebeu, e ele aceita como profissional, tem um contrato, o contrato tem a cláusula de rescisão, e o clube árabe ou ele vão arcar com essa cláusula para o Botafogo. Mas é complicado a partir do momento que não é legítimo. A escolha dele é legítima, ele como é um profissional, é porque no futebol você envolve paixões, né? Quando você trabalha numa empresa privada, você não envolve paixão, não tem uma massa de adeptos fervorosos torcendo para aquela empresa, né? Então, assim, quando claro, você trata de futebol, envolve paixão, envolve amor, por isso que é uma coisa, algo totalmente diferente. Por isso que é legítimo ele aceitar, como também é legítima a reação dos adeptos do Botafogo em ofendê-lo no último jogo contra o Magadianes pela Copa Sul-Americana, porque ninguém vai gostar de perder seu treinador nessa época. E o torcedor do Botafogo, ele há quase 30 anos ele não ganha nada relevante. O último título relevante do Botafogo foi em 95. O Botafogo, em conquistas importantes, de 96 para cá não existiu. Esse século, praticamente, futebolisticamente, com resultados esportivos, também não existiu, muito pouco. 3 rebaixamentos na história. Então, você pegar o passado, ah, mas o Botafogo foi a base do Brasil campeão de 58, ah, tinha o Nilton Santos, Garrincha, Didi, mas isso era uma outra época. Isso é uma época bastante do passado, e o Botafogo, finalmente, após quase 30 anos, está vivendo um bom momento. Ele viu os rivais sendo campeões, ele viu o Vasco sendo campeão da Libertadores, Flamengo ser 2 vezes campeão da Libertadores nesse período, Fluminense ser vice-campeão, ganhando o Brasileiro, ganhando a Copa do Brasil. Então, assim, todos esses 3 ganharam, todos os seus rivais ganharam títulos importantes e o Botafogo ficou. Então, eu entendo a frustração dos adeptos, que agora que finalmente eles estão sorrindo, por mais que eu considere, Luiz, que o Luiz Castro permanecesse, é lógico que ia baixar esse aproveitamento dele, porque estava um aproveitamento extraordinário. É insustentável um aproveitamento de 90% no Brasileirão, praticamente. Então, assim, é lógico que ia ter uma queda, mas será que ia ter uma queda, mas com o Botafogo brigando as cabeças, como você mesmo mencionou aí. Então, entendo também o lado do adepto, porque não é fácil, né, Luiz? Você vê todos os seus rivais, e no Rio de Janeiro são 3 rivais diretos, você vê todos os seus rivais conquistando coisas nos últimos tempos, e você ficando para trás, e agora que você está feliz, você tem uma notícia dessa.
Não, sem dúvida, e tu frisaste bem que, falando dos clubes do Rio, de facto o Botafogo foi ficando para trás da concorrência direta. Todos os clubes grandes, ditos grandes do Rio, tiveram sucesso, ou relativo sucesso, nas últimas 2 décadas, e de facto o Botafogo já há muito tempo que foge dos grandes palcos e que tem relevância no Brasileirão. Ainda assim, como te disse, acho que há uma oportunidade e há uma réstia de esperança em aproveitar todo o ensinamento e todo o trabalho feito por Luiz Castro. Quem pegar na equipa, e corrijo-me se eu estiver errado, é o Caçapa que vai pegar, o Cláudio Caçapa?
Sim, interino, de maneira interina.
Muito bem.
Ele não vai ser o treinador, ele não vai ser o treinador oficial. De maneira interina, até o John Textor escolher o novo treinador, vai ser o Cláudio Caçapa.
Muito bem. E mesmo que seja interino, muitos treinadores interinos acabam por depois virar o treinador principal. Se tiver uma boa sequência de resultados, a aposta poderá recair nele. Claro que John Textor tem muito dinheiro e claro que irá querer o melhor para o Botafogo, e dinheiro não falta hoje em dia, mas creio que Cláudio Caçapa pode fazer uma transição com o trabalho já desenvolvido por Luiz Castro. Luiz Castro, que também é curioso mencionar isto, tinha dentro do plantel do Botafogo muito jogador com contexto europeu e com passagens pelo futebol português, Marçal, Tiquinho Soares, Gustavo Sauer, portanto, havia também ali uma identidade muito aportuguesada, por assim dizer, e sem dúvida que o Luís Castro conseguiu reunir alguns dos seus soldados, por assim dizer, para desempenhar dentro do campo e espalhar dentro do campo a sua mensagem e a sua ideologia de jogo.
É importante ressaltar também a questão financeira, igual eu não vou entrar no mérito, que cada um sabe o que é melhor para a sua vida, E é óbvio quando o profissional opta para ir para o mundo da Arábia, não é projeto, é questão financeira. É única, minha visão, tá, Luiz? É única e exclusivamente claro. Questão financeira. Não tem um projeto, ah, o miúdo lá, o miúdo igual o Rubem Neves, com 15 anos no Porto, ah, não, meu sonho é um dia jogar na Liga Árabe. Não, ninguém tem sonho de jogar na Liga Árabe, ninguém tem sonho de treinar uma Liga Árabe, nunca teve. Inclusive, historicamente, em termos asiáticos, a J-League, que é a Liga Japonesa, ela é muito mais sustentável e muito mais tradicional do que a Liga da Arábia Saudita. Então, assim, nem no continente também, agora que a questão do dinheiro, é lógico que os clubes lá vão crescendo, que são os clubes que quem manda, na verdade, é o governo da Arábia, né? Não os clubes que contratam, é o governo da Arábia que contrata. Mas, enfim, essa é uma outra questão. Mas nem no continente em si, em termos de tradição histórica, ou a Arábia Saudita, como o Qatar, tem clubes assim tão tradicionais. Agora, a pessoa vai para a questão do dinheiro. Óbvio. Mas o Luiz Castro, no Botafogo, ele tinha um baita de um salário. Um baita de um salário. Um salário, eu não sei quanto ganha o Roger Schmidt, não sei, isso eu não sei, mas sim. Em relação ao Rubem Amorim, ao Sérgio Conceição, é um salário, pelo menos, que chegou a ser anunciado e aproximadamente um salário extremamente compatível com os dois. Então, assim, é um baita de um salário, mora numa cidade super legal, que é o Rio de Janeiro, mora bem, uma cultura muito mais próxima da portuguesa, da dele, do que é da Arábia, isso assim, não precisa nem entrar em discussão. Então, assim, ele já tinha um excelente salário, né? Porque ele tinha um salário baixo e ele aceitou uma proposta maior, né? Ele tinha um excelente salário. Mas é aquela questão que você disse, né? Talvez um... Ele ainda é jovem, né? Patrinador ainda ele é jovem, mas talvez um último... grande, extraordinário salário, né, assim, se aqui ele tem um baita de um salário, ele tinha um salário extremamente excelente no Botafogo, eu acho que qualquer treinador que está começando, como você até falou, o início da carreira dele e tal, na questão formativa, no Chaves, eu comecei a acompanhá-lo, eu admito, a partir do Chaves, então se falasse para ele, olha, daqui a, sei lá, 6, 7 épocas, você vai estar no Botafogo ganhando X, morando no Rio de Janeiro... Ele falou, você aceita? O Luiz Castro, de 6, 7 anos atrás, com certeza aceitaria. Então, assim, ele é um vitorioso por tudo que vem conquistando. Mas ele também já tinha um baita de um salário aqui. E muitos perguntam, Luiz, muitos se indagam em relação a isso, né? Igual eu falei, é fácil você rasgar o dinheiro dos outros, né? Quando não é seu. Mas essa questão dele já ter um baita de um salário aqui no Botafogo, um país... melhor de se viver do que a Arábia Saudita, da família melhor se adaptar, dele melhor se adaptar, do clube também. Você acha que isso não poderia ter, ele poderia ter relevado isso, ter considerado isso? O que você acha?
Sim, nós podemos sempre ver os dois lados da moeda, como se costuma dizer. Falando de fora, se eu tivesse no lugar do Luiz Castro, provavelmente preferia estar num país que tem uma identidade cultural muito idêntica a Portugal, em que eu me sentiria em casa, com bom clima, com bom ambiente. Mas isto eu vou falar, eu não passei por aquilo que ele passou. Eu não tive à minha frente um contrato milionário para assinar. Portanto, antes de passarmos pelas coisas, nós temos uma ideia que pode não corresponder à realidade quando a realidade se concretizar. Portanto, eu percebo os dois lados. Percebo o lado de quem é adepto do Botafogo e queria que o Luiz Castro permanecesse na equipa, uma equipa que estava num percurso ascendente e num bom momento, diga-se de passagem, mas também consigo compreender o lado do Luiz Castro, porque, como eu disse, embora com 61 anos possa-se pensar que tem, se calhar, mais uns 10 anos de treinador pela frente, se nós pensarmos no contexto europeu, as grandes equipas europeias, cada vez mais são menos os casos de treinadores com essa idade a se ingrar no futebol europeu. Tens o Ancelotti, que é o maior exemplo. Mas cada vez mais há menos treinadores nos clubes de topo. A aposta começa a ser cada vez mais em treinadores mais novos. Basta lembrar com que idade foi o Jurgen Klopp para o Liverpool. Basta lembrar N casos, o próprio Ten Hag apareceu jovem. Há N casos. Cá em Portugal temos o Ruben Amorim a espreitar uma mudança para fora há muito tempo, o próprio Sérgio Conceição. Portanto, um treinador com 61 anos que está no Brasileirão não vai estar à espera de uma grande proposta de um clube europeu. Portanto, o Luiz Castro acho que também pensou muito nisso. Ele sabe perfeitamente que dificilmente iria treinar um grande clube no futebol europeu. Então, reunindo todo o contexto em que ele está inserido neste momento da carreira, a sua idade, o momento do Botafogo, Porque também temos que ver que ele também frisou que, sendo que o trabalho dele, em parte, também foi feito. Ele reergueu uma equipa, um histórico brasileiro. Claro que poderia ter terminado a temporada. Não terminou, mas deixou a equipa bem embalada para um futuro promissor. Isso também é importante. Também temos que ver um bocadinho aquela teoria do copo meio cheio ou meio vazio, não é? Os torcedores têm a mania de querer sempre o melhor para a equipa, como é óbvio e é legítimo, mas também temos que pensar na outra pessoa, quem está no outro lado. Portanto, eu acredito que o contrato que ele vai assinar vai-lhe garantir uma reforma bastante, bastante avenada e, além do mais, pode também abrir portas para alguns mercados que estejam próximos do árabe, ou seja, do continente asiático, que também se paga bem noutros países. Ele próprio já treinou no Qatar, portanto, acaba por haver um intercâmbio de negócios entre esses países. Em contrapartida, acho que temos que, acima de tudo, entender que, se estivéssemos no lugar do Luís Castro, não seria fácil decidir. É muito complicado. Há duas versões, uma história e duas versões, e cada um tende a sentir-se próximo da história que, ou da versão que mais apoia. Eu simplesmente tento olhar para o indivíduo e compreendo a decisão dele, acima de tudo. No Al-Nassr, acabará por, se calhar, também cumprir alguns sonhos. Acredito que, nesta fase da carreira, o Ronaldo já não seja o Ronaldo de outros tempos, mas quem não sonharia em treinar Cristiano Ronaldo, não é? Tem a hipótese de conquistar a Liga Saudita, que, embora eu acho que o Al-Nassr não seja favorito, acaba sempre por ter uma palavra a dizer. Portanto, há objetivos ainda para concretizar na carreira do Luís Castro. Mas, claro, o fator financeiro é o que pesa nestas decisões e não podemos ser hipócritas ao ponto de dizer que é o plano de carreira, porque isso não é.
É o que pesa, e para você ver, para um clube barra governo, né? Que, como eu disse, o governo é que contrata os técnicos, jogadores profissionais. Para tirar um profissional do outro país, pode ser o Luís Castro, ou ser um jogador que está na Europa, como o Rubem Neves. Não basta só o dinheiro, tem que ser muito dinheiro, entendeu? Então, assim, é uma questão realmente financeira, que é legítimo de qualquer profissional ter essa decisão, mas é uma questão financeira. E me preocupa mais além do Luís Castro, que é um treinador, e tem mercado pelo trabalho que fez aqui no Brasil, tem mercado aqui no Brasil, tem mercado também na Europa, mas é questão do jogador, porque o jogador aceita ir para a Arábia por questão financeira, como qualquer profissional. Mas a parte esportiva dele mata, né, praticamente. Por exemplo, eu lamento muito, agora estou fazendo um adendo, porque isso me incomodou, Luiz. Também eu acho legítima a decisão que ter tomado, mas isso me incomodou, do Rubem Neves ter ido para a Arábia. Eu admito que isso me incomodou bastante. Eu falei, cada um sabe da sua vida, porque a gente não viu o Rubem Neves. O Porto deu o Rubem Neves para o Wolverhampton, né? O Porto praticamente deu 18 milhões e pouco, foi dado. Aí ele foi para o Wolverhampton, foi para o Chip, agora está na Premier League, agora foi especulado realmente num outro gigante do futebol europeu, para a gente poder vê-lo, aos 26 anos ele vai para a Arábia. Então, assim, não foi o Cristiano Ronaldo já em final de carreira, ou Benzema, ou qualquer outro jogador do tipo que já passou dos 30 e tantos anos, entendeu? Que é totalmente legítimo também. Qualquer decisão é legítima, na verdade. Mas eu compreendo muito mais. Ah, o Cristiano Ronaldo vai para a Arábia. Vai, último contrato, vai lá, beleza, fica lá tranquilo, ótimo. O Messi vai para os Estados Unidos, ok e tal. Ótimo também. Já fizeram muito, já deram muito futebol. Mas o Rubem Neves não. O Rubem Neves é um jogador jovem, é um jogador que tinha muito para dar em termos de título. E não sei quanto tempo, contrato de 4 anos, mas não sei quanto tempo vai passar lá, né? Talvez, quem sabe, saia antes. Mas eu acho uma pena de. Eu também é uma escolha do jogador. Tipo o Oscar, lembra do Oscar, o meio-campo brasileiro, do Chelsea?
Exatamente.
Ele foi pro futebol chinês, morreu a parte esportiva dele. Ganhou dinheiro demais. Ok, ele tem dinheiro para 10 gerações. Isso, beleza. Mas a parte esportiva dele morreu. Porque ninguém sabe como é que ele foi na China, como é que está na China. Ninguém sabe onde é que está o Oscar, para te falar a verdade. Então, assim, essa parte morreu. E a Liga Árabe, agora voltando para o Luís Castro, eu gosto muito dele como treinador. é porque eu não conheço pessoalmente, então não tem como eu gostar ou não, mas como treinador eu gosto muito dele, acompanho desde o Chaves, fiquei muito feliz quando ele veio para o Brasil, torço por ele, a escolha dele, acho, lamento ter saído do Botafogo, mas a escolha dele, torço para que tudo dê certo, mas não vou acompanhá-lo de perto agora, porque eu não vou acompanhar de perto a Liga Árabe, tem outras ligas que me interessam muito mais do que a Liga Árabe. Para o treinador, acho que a questão esportiva também fica para trás, né, Luiz? Porque na Arábia se treina pouco tempo e às vezes só à noite, né? No período da noite. Então, assim, até para o treinador também desenvolver um trabalho também não é um planejamento ideal que ele estudou para fazer trabalhar só durante o período noturno, né? Então, assim, até isso também precisa ser, vai ser adaptado. Mas a nossa torcida é para que as coisas deem certo para ele, depois que ele sair da Liga Árabe para um outro clube, eu consigo acompanhar um pouco mais de perto e que ele siga a trajetória dele. Agora, sobre o Botafogo, Luiz, como é que você acha que vai a gente encerrar aqui o papo de bola? Como é que você acha que vai ser a situação do clube em si? É, que ia ter uma queda de rendimento, como eu disse, ia ter. Não vai chegar qualquer treinador que seja agora, ah, caiu porque o Luiz Castro saiu. Não, porque ia cair. Ninguém ia manter quase 90% de aproveitamento num campeonato brasileiro. Isso aí é insustentável, não tem como. Mas como é que você acha que o Botafogo deve agir agora? Tentar contratar um treinador mais ou menos com as mesmas características, para tentar manter o time lá no alto, nem que não for campeão brasileiro, mas tentar manter o time lá no alto do Brasileirão, o Bruno Lage poderia ser um bom nome, o que você acha?
Sim, Bruno Lage tem fundamentos de jogo muito idênticos a Luís Castro, muito forte, como eu falei, na transição defensiva, é um treinador que gosta de ter bola, gosta de fazer um ataque continuado, com critério, muito aquele fundamento europeu está presente, quer num, quer no outro. Contudo, Cláudio Caçapa, como disseste bem, vai pegar na equipa de forma interina, eu acho que também temos que fazer um período de avaliação sobre o trabalho que ele irá desenvolver. Porque eu creio que se os primeiros 3, 4 jogos em que ele assumir a equipa tiver bons resultados, acho que merece a confiança de, pelo menos, terminar a temporada. Até porque nós, neste momento, estamos quase a terminar o primeiro terço do Campeonato Brasileiro, correto? Portanto, já não falta muito. E acabará por dar algum vislumbre daquilo que será o restante da temporada desportiva do Botafogo. Creio que o clube está bem embalado para terminar dentro das primeiras 6 posições do campeonato, isso sem sombra de dúvidas. Vejo que o Palmeiras começou o campeonato assim de forma um bocadinho atípica, começou muito bem na Libertadores, mas no Brasileirão teve um ou outro percalço, inclusive contra o Botafogo de Luís Castro. O próprio Flamengo, o próprio Atlético Mineiro são equipas que ainda irão encontrar o seu ritmo e começar a subir pouco a pouco na tabela classificativa. O próprio Fluminense, que já teve um desaire ao outro. Portanto, acho que sim, que seria muito difícil para Luís Castro ou para quem agora assumir a equipa terminar como campeão brasileiro. Seria um feito histórico e muito difícil de concretizar. É certo que tem 7 pontos, correto, para o segundo classificado. Penso que seja 7 pontos para o segundo classificado. Mas ainda assim é uma margem que é perfeitamente alcançável, ainda para mais no Brasileirão. Se for preciso, num espaço de 2 semanas, reduzem a vantagem de 7 para 1 ponto. Isso já aconteceu antes e irá acontecer novamente, porque é um campeonato muito competitivo, em que as equipas que também lutam para não descer são muito aguerridas e que lutam por cada ponto. Portanto, acho que a equipa conseguirá certo ficar ali entre os lugares para a classificação para o Libertadores. Acho que isso será alcançável, mas irá perder terreno e começará a descer gradualmente na tabela classificativa. Contudo, dado o contexto e dado que vem de uma Série B, é um campeonato fantástico, aconteça o que acontecer. Portanto, acho que, tal como eu disse anteriormente, o legado do Luís Castro, o trabalho do Luís Castro, está presente e deu asas a que este Botafogo pudesse voar e fazer um campeonato respeitável, de um histórico do Rio, que merece estar sempre nas posições cimeiras da tabela classificativa.
Só para esclarecer a todos que estão nos escutando, nós estamos gravando aqui num domingo de manhã no Brasil, domingo à tarde em Portugal. O Grêmio venceu o Bahia ontem, no sábado, então reduziu a diferença para o líder para 4 pontos. Só que o Botafogo faz logo mais o clássico contra o Vasco, se vencer a diferença volta a 7 pontos. Então a diferença pode ser de 7, 5 ou 4 pontos, dependendo do resultado do clássico entre Vasco e Botafogo, que vai ser um jogo bem legal de se acompanhar, porque o Botafogo vai querer dar a resposta logo em seguida da saída do Luiz Castro, e o Vasco precisa se recuperar e tentar sair da zona de rebaixamento. É isso, amigos. Ficamos por aqui com mais um episódio do Papo de Bola. Muito obrigado por ter escutado. Até a semana que vem. Muito obrigado também, Luiz, por ter participado. E espero também encontrar você nesse projeto aqui do Papo de Bola e do Bola da Rede mais vezes. Ficam todos bem, ficam todos com Deus e até a próxima semana.